No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Viva Maria, hoje dá as boas-vindas à tocha olímpica que acabou de chegar a Brasília para dar início a uma grande maratona pelas cinco regiões brasileiras rumo ao Rio de Janeiro, que vai sediar a partir do dia 5 de agosto o maior evento esportivo da humanidade. Numa antecipação do clima que com certeza haverá de emocionar não só os atletas, mas todo mundo que estiver na capital do Brasil hoje para viver este momento histórico. Viva Maria compartilha os ecos da cerimônia que aconteceu na tarde de ontem no Memorial dos Povos Indígenas sob o signo do fogo e do canto das lideranças que lá estavam para fazer um ritual de celebração pela paz mundial e pela garantia do direito às suas terras e preservação de suas línguas e cultura. Foi lindo. Por alguns instantes, jornalistas que, como eu, estiveram na cobertura dos primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas em outubro do ano passado, se sentiram em Palmas, no Tocantins, ao som da música que Margareth Menezes transformou em hino.
Tupã chamou Manaqui, Anhangá respondeu Poxá, Guaraci citou aqui, Ubuete Paraná, Ubura, Pataxó, Terena, Caioá, Caiapó, Cui, Curu, Pareci, Calapalá, Cuenca, Maiurá, Tixuca, Ramãe, Yanomami. É som de pé, tem futebol, cocrana veia, e Aguarete vem dançar moré, nos Jogos Mundiais vem pra nossa aldeia.
Ao final da cerimônia e também da leitura de uma importante carta da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que hoje inclusive será lida pela liderança indígena Sônia Guajajara, antes mesmo que o atleta indígena Camucaica carregue a tocha olímpica no circuito interno do Memorial dos Povos Indígenas no coração do Brasil, eu tive a oportunidade de ouvir Dayara Tucano, que faz mestrado em Direitos Humanos na Universidade de Brasília. Ela falou sobre o simbolismo do fogo para as Olimpíadas e também sobre a participação das mulheres indígenas nos Jogos.
Sobre a participação das mulheres indígenas nos Jogos, então a Sônia mesmo, não como atleta necessariamente, ela é uma atleta de espaços mais importantes, né? Talvez dos espaços mais importantes da corrida aos obstáculos contra os direitos dos povos indígenas, de ter o fôlego e a astúcia necessária para poder enfrentar tantos opositores no momento de agravamento das violências contra os povos indígenas e de poder estar num grupo que tem a característica de estar composto por pessoas que dedicam realmente sua vida aos povos indígenas e ao movimento. Então, realmente, a presença de Sônia Guajajara no dia de amanhã é uma presença muito simbólica. Ela, como uma das mais importantes interlocutoras dos povos indígenas com o mundo, e espero que essa breve oportunidade possa ser de diálogo para a paz e para o respeito, que é o objetivo dos povos dos Jogos Olímpicos. Nós debatemos muito sobre essa oportunidade e eu lembrei as nossas lideranças de como foi importante a participação do movimento negro nos Jogos Olímpicos, no momento de luta pelo fim do apartheid nos Estados Unidos, e como eles, mesmo tendo desumanizados e escravizados por tanto tempo, mostraram sua capacidade humana e sua superioridade, inclusive, em muitas áreas. Nós, lamentavelmente, hoje não temos tantos atletas indígenas que possam contribuir de uma maneira mais impactante, né, durante as próprias competições, mas esse será um momento de colocar nossa presença como uma mensagem de permanência, de resistência e de vida, né, de celebração de nossa identidade indígena diante de tantas intempéries.
Verdade. E até pelos laços de parentesco, né, porque indígenas e negros têm uma parentela, né?
Exatamente. Nós temos um laço de parentesco na luta e no sofrimento, porque nós somos oprimidos, né, violentados historicamente durante séculos, por uma cultura dentro da qual hoje ainda lutamos para construir nosso espaço e lutar por nossos direitos. Então, eu acredito que isso é alguma coisa que deve ser lembrada. Os africanos que foram trazidos para as Américas eram indígenas da África, né, que foram vendidos, escravizados por outros grupos dominantes da sua região. E eu gosto sempre de lembrar isso ao movimento negro. Nós somos povos antigos, nós somos povos indígenas. No caso dos indígenas brasileiros, nós somos povos originários deste continente e compartilhamos da dor que foi a invasão de nossas terras. Continuamos vivendo a dor dessa invasão, a dor desse genocídio, da morte de nossas crianças, de nossos anciões, e lutando pela continuidade de nossa cultura, pelo respeito à nossa identidade, pelo respeito aos nossos direitos humanos e às nossas necessidades mais básicas. Então, um espaço simbólico para o mundo todo, como é os Jogos Olímpicos, talvez seja uma oportunidade para que pessoas que não têm consciência ainda dessa situação de desigualdade no Brasil possam talvez abrir o seu coração e sentir um pouco mais de empatia. Nós somos todos iguais.
Sabemos que o fogo olímpico tem uma origem nos heróis e deuses, né, que do Olimpo trilharam essa trajetória em torno do significado maior das Olimpíadas. E para os povos indígenas, o fogo aparece como um elemento transformador.
De maneira geral, o fogo ele é em si o ato da transformação da matéria, né? Então, o fogo é a matéria em transformação. Eu costumo dizer que nós todos somos feitos de todos os elementos. Esse fogo é a transformação que permite, né, nossa existência. Ele é como o coração do mundo. Dentro do mundo também tem fogo. E dentro de nosso coração também tem fogo. E no centro do universo, no centro da galáxia também tem fogo. E se a gente fosse pensar no cosmos, no universo como uma coisa maior, esse fogo é exatamente essa presença divina, na qual nós nos viramos, nos tornamos para esperar ver diante de nossos olhos direções, caminhos. As plantas crescem em direção a esse fogo sagrado e também suas raízes vão em direção ao fogo sagrado que está ao interior da terra. Então, o fogo é uma energia muito pura que alimenta a vida, né, no universo, que nos aquece, que nos permite estar aqui. E então, desses paralelismos, muitos diálogos podem ser feitos. Lamentavelmente, quando os deuses guardavam o fogo, né, acho que na Grécia tem essa história, os deuses não queriam dar o fogo pro ser humano, porque o fogo dos gregos era o código do conhecimento de todas as tecnologias. E os seres humanos na Grécia roubaram esse fogo e realmente desenvolveram muito conhecimento. O fogo está no centro do conhecimento divino. É como aquela maçã, né, do Éden. Mas com esse fogo eles também provocaram muitas guerras. E também na sua vaidade, ou talvez na sua burrice mesmo, mostraram que eles seriam incapazes de alcançar a consciência do divino e que eram incapazes de entender a importância de cada coisa no universo, onde está tudo conectado. Eles se achavam diferentes. Então o fogo também consegue ser símbolo, ao mesmo tempo que ele é símbolo de vida, consegue ser símbolo de morte e de destruição. Nesse momento no Brasil existe muita destruição. Os povos indígenas são cercados pelo fogo criado por fazendeiros, ruralistas, coronéis do agronegócio, que em nome do enriquecimento pessoal e de um pseudo discurso de progresso econômico para eles próprios, mas não para o povo e não para as pessoas que vivem naquela terra, usam o fogo para matar, para cercar as retomadas, as aldeias, as terras que nós reclamamos e que são de nosso direito porque nós nascemos nela. E eu já tive a oportunidade de ver esse fogo cercando e aterrorizando as pessoas. Espero que essa história bonita do fogo dos Jogos Olímpicos, que essa alegoria, né, possa entrar na poética, possa tocar o sentimento do coração humano para que nós possamos aprender a ter mais respeito pelo fogo e a saber usá-lo com sabedoria, porque o fogo não foi feito para matar, ele foi feito para nos alimentar, para nos aquecer, para aprender em volta dele, mas não para destruir um ao outro.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Regia.